Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Estamos em condições de começar a nossa reunião. Temos todos os grupos parlamentares representados, temos quórum, temos também já presente o candidato a membro do Conselho de Opinião da RTP para a audição respectiva. Dou as boas-vindas a Vítor Hugo Almeida Pinho antes de lhe dar a palavra, dizer-lhe também que ontem ficámos muito desgostosos e tendo em conta também tudo aquilo que depois se passou, eu não podia deixar de chamar a atenção que poderia ser encarado como um desrespeito à Assembleia da República, porque só nos foi transmitido ontem à tarde em disponibilidade para virem. Depois as tentativas telefónicas que foram feitas foram infrutíferas, porque foi também dito que hoje não poderiam estar a hora nenhuma, porque nós, o que era mais adequado para alguns dos deputados era hoje o meio-dia e meio. Portanto, para estarmos hoje aqui às 14h30, houve deputados que tiveram de alterar muito a sua vida, designadamente compromissos que já tinham de audiências no âmbito dos respectivos grupos parlamentares. Portanto, dito isto, vou-lhe dar a palavra e dizer que espero que no futuro haja um melhor entendimento, porque nós temos a obrigação de ouvir os candidatos e, obviamente, os candidatos têm de se disponibilizar para o efeito, se quiserem ser eleitos e ter a informação adequada por parte desta comissão. Dito isto, passo-lhe a palavra para, enfim, dizer aquilo que muito bem entender. Peço-lhe que não use muito tempo, 5 minutos, e também peço às senhoras e aos senhores deputados contenção, porque nós depois temos plenário às 15h. Então, tem a palavra.
Boa tarde a todos. Começo por cumprimentar a Sra. Presidente, a Dra. Edith Estrela, e os senhores deputados, alguns deles meus conhecidos e ex-companheiros. Queria dar uma primeira justificação, que enviei ontem de manhã um mail a justificar a minha impossibilidade de estar presente na reunião por motivo de pessoal, um motivo de saúde. Tive uma pequena cirurgia esta semana, ontem tinha um exame médico, e por motivo mesmo disso, porque o médico não me aconselhou a andar muito em pé, fiz essa justificação. Mas foi enviada logo ao início da manhã. Mas tendo em conta o respeito que me merecem os deputados e o respeito que o órgão que represento tem para mim, o Conselho de Opinião da RTP e a Assembleia da República e o vosso trabalho, fiz tudo para hoje, pelo menos, poder cá estar, uma vez que amanhã às 9 horas eu venho do norte do Porto, não me seria possível estar cá, a não ser que saísse de lá quase de madrugada. Dito isto, penso que estarei mais ou menos desculpado ou perdoado, doutora, e não queria que interpretassem isto como uma desvalorização destas audições, nem desvalorização do vosso papel, nem do órgão que represento ou para o qual foi indigitado, que é o Conselho de Opinião.
Muito bem. Em relação ao incidente de ontem, nós, de facto, só recebemos à tarde o mail com essa indicação, e uma indicação que era um motivo de pessoal. Mas, de facto, não invocava razões de saúde, que são razões de outra natureza, porque motivo pessoal pode até ser porque tinha um compromisso de natureza familiar. Enfim, que também é muito respeitável, mas que temos de convir que, na circunstância, não se poderia sobrepor à necessidade de se deslocar aqui à Assembleia da República. E por outro lado, também foi que nos contactos telefónicos que foram feitos, também foi manifestando sucessivamente indisponibilidade para vir a qualquer hora, sem pelo menos ter alegado quais eram as verdadeiras razões. Bom, mas acho que o incidente está ultrapassado, a verdade é que está aqui e nós também estamos aqui para o ouvir. Agora também, não sei se quer fazer uma primeira apresentação, por que razão é que acha que é um bom candidato para fazer parte do Conselho de Opinião, embora já não seja a primeira vez, se prefere só esperar pelas perguntas dos deputados e depois responder. A metodologia que temos estado a adotar e que adotámos ontem em relação aos outros candidatos é haver uma exposição inicial, uma breve exposição inicial das motivações ou então do trabalho que já, enfim, da adequação do seu perfil à função, enfim, o que quiser. Okay. Portanto, não me compete a mim estar a dizer, estou apenas aqui a referir aquilo que as pessoas ontem fizeram. E depois haverá perguntas por parte dos deputados e depois responderá no final. Se não quiser fazer essa intervenção inicial, então, faz favor, tenha a palavra.
Muito bem. Eu comecei a minha carreira com 20 anos na Rádio Renascença, depois transitei para a RTP, onde estive como jornalista durante 28 anos. Fui colega, aliás, do deputado Jorge Campos. Tive uma carreira que atravessei várias fases, portanto, desde o início, reportagem, coordenação, gestão de equipas, tudo na área da informação, passando pelo internacional, desporto, coordenação de jornais nacionais, coordenação de televisão por cabo, até que chegou o momento de rescindir com a empresa, não por obrigação, mas porque se abriram algumas portas para que alguns dos quadros da RTP, talvez os que estavam com ordenados mais dispendiosos, conviesse na altura abrir-lhes a porta para... Portanto, e eu aproveitei essa oportunidade e saí da empresa, tal como outros colegas, e fui convidado depois para, com esse conhecimento e esse capital de experiência que adquiri na RTP, ainda por cima no Porto, porque às vezes a voz do Porto não chega tanto aqui, nem há aqui uma portanto, a opinião que se faz das coisas é a opinião do que se passa em Lisboa. Nesse aspecto também acho que foi importante e acho que terá tido a ver com isso também essa minha escolha, para além de outras razões, obviamente. Fui convidado, aceitei, é o segundo mandato, tento que o Conselho de Opinião seja um órgão estatutário da RTP, proativo e não reativo, mas a sua condição é uma condição de reativo. Normalmente toma conhecimento das situações, depois reage. Acho que é um órgão que tem sido muito bem dirigido pelo Dr. Coelho da Silva, teve excelentes elementos neste último mandato. Acho que tivemos uma participação muito, muito ativa e demos alguns contributos para a melhoria do serviço público da rádio e da televisão em Portugal. É nesse propósito que quero que a minha aceitação deste novo mandato se enquadra, e é para isso, para tentar melhorar, para tentar contribuir com a minha perspectiva, ou com a minha experiência, ou com a minha visão dos problemas da comunicação, neste caso do panorama da rádio e da televisão em Portugal, da televisão pública, que me proponho dar o meu contributo.
Muito obrigada, agradeço que desligue. Vamos então agora passar para os partidos e para começar tem a palavra a senhora deputada Susana Lamas, do PST.
Muito obrigada, senhor Presidente. Começo, portanto, por saudar e felicitar o candidato e agradecer a exposição que fez relativamente às suas motivações para assumir esta candidatura a membro do Conselho de Opinião da RTP. Sabemos que o Conselho da RTP é um órgão importante na orgânica da RTP, no sentido de que as suas competências avalia todo o cumprimento dos objetivos e obrigações do serviço público. da rádio e televisão e, portanto, de uma forma muito breve, eu vou-lhe colocar só duas ou três questões. Face à sua experiência que já possui, uma vez que não é a primeira vez, não, já fazia parte do Conselho de Opinião, gostaria de saber se as competências que estão atribuídas a este Conselho, se são suficientes ou se considera que deveriam ser reforçadas. Uma outra questão prende-se mais com a alteração que foi feita. A RTP passou agora para a esfera do Ministério da Cultura, com o atual governo, e gostaria também de saber a sua opinião relativamente a esta aposta de colocar o tema da comunicação social no âmbito da cultura, ou seja, se considera que houve algum ganho com esta alteração. Portanto, qual é a avaliação que faz desta mudança? Por outro lado, também gostaria que se pronunciasse relativamente à contribuição para o audiovisual, que se recentemente veio a público que iria ser aumentada, e o próprio Governo aceitou estudar este assunto do aumento. Portanto, gostaria de saber também a sua opinião relativamente a essa matéria. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tenho agora a palavra a Sra. Deputada Carla Sousa, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu saúdo a presença do Conselheiro Vítor Pinho, aqui presente. Esta, como já foi dito aqui, não é a primeira vez que integra o Conselho de Opinião e, portanto, calcula-se que já conhece bem a casa, os procedimentos, os estatutos que enquadram a ação do Conselho de Opinião. E, dito isto, o que nos cabe a nós, deputados, no fundo, é fazer uma avaliação do perfil, ouvir as suas propostas perante esse perfil, perante a sua experiência de vida, ouvir as suas propostas sobre uma determinada série de balizas, digamos assim, pelas quais deve reger o CEO. E no seu caso, pelo currículo enviado, nós sabemos que foi jornalista durante muitos anos na casa, na RTP, que saiu em 2011, e a verdade é que a empresa mudou muito na sua orgânica desde essa altura. Aliás, como nós sabemos, foi a partir dessa data que a empresa mais sofreu um dos períodos mais conturbados da sua história recente. Eu gostaria de lhe perguntar como é que vê as transformações que a empresa RTP tem sido alvo nos últimos anos, e centro-me especialmente nas alterações que foram realizadas pelo anterior ministro da tutela, Paiás Maduro, com a criação do CGI. No fundo, se lhe parece que a criação desse novo órgão restringiu ou limitou as competências do Conselho de Opinião? Isto era uma questão que, de alguma forma, a minha colega também já abordou. Ontem, na audição a outros conselheiros, como já foi dito aqui também, foi defendida por alguns a importância de atribuir mais competências ao Conselho de Opinião. Eu gostaria de saber se revê nessa posição, de alguma forma, se também, também foi abordado por alguns conselheiros a existência de um excesso de entidades reguladoras, no fundo, a decidir o presente e o futuro da RTP. Eu gostaria também de saber qual é a sua opinião e se concorda com esta afirmação. Relativamente ao modelo de financiamento encontrado para a empresa, gostaria que nos dissesse se lhe parece que ele é o garante suficiente neste momento para garantir a sustentabilidade futura da mesma. Quase a terminar, pergunto-lhe sobre quais considera serem os parâmetros ideais para que se cumpra um serviço público de televisão. Aliás, esse é o objetivo essencial do Conselho de Opinião, é garantir a defesa do serviço público, do serviço de interesse público para a televisão. Portanto, eu acho que os conselheiros, de facto, devem ter aqui cada um a sua perspectiva muito clara sobre o que é o seu serviço público ou como entendem o serviço público. E, por fim, estando a trabalhar como assessor político, que é o que faz neste momento, eu gostaria de lhe perguntar como é que vê que essa experiência de vida possa ser útil e uma mais-valia diferenciadora quando comparado com as experiências profissionais e as competências dos restantes membros do Conselho. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradecer a presença do jornalista Vítor Hugo. Eu gostava de lhe colocar duas ou três questões muito breves. A primeira é tão simples quanto esta: qual é a importância que atribui à existência de um serviço público de televisão? A segunda questão: estão reunidas condições para que o serviço público de televisão possa, de facto, existir e cumprir a missão que lhe é destinada? Terceira questão: não lhe parece que há órgãos a mais a decidir sobre e a emitir opinião sobre o trabalho da RTP e da radiodifusão também? São agora da mesma empresa. E não lhe parece que a diversidade de entidades que emitem opinião sobre a RTP tendem a criar, muitas vezes, ao invés de apontar para soluções, pelo contrário, criar ruído e criar dificuldades à atuação da RTP. Quarta questão, enquanto jornalista, qual é a avaliação que faz da informação da RTP, designadamente do telejornal? Eu tenho uma opinião muito firme sobre isso, não é propriamente uma opinião muito abonatória, estou a falar do Canal 1, telejornal, mas uma vez que o Vítor Hugo trabalhou lá muitos anos e trabalhou comigo, eu gostaria de saber a opinião sobre essa matéria. E isto por uma razão muito simples, é que me parece que sem uma informação que dê garantias de isenção, de neutralidade, de rigor informativo, de profissionalismo, não é possível haver serviço público de televisão. E eu estou a referir-me estritamente ao telejornal do Canal 1. E, finalmente, há uma questão que me parece também muito importante e que tem sido sistematicamente negligenciada, que tem a ver com uma capacidade instalada de produzir televisão que existe no Centro de Produção do Porto e que é sistematicamente preterida em função de critérios que têm a ver, obviamente, com o centralismo e que retiram a capacidade de intervenção ao Centro de Produtor do Porto, designadamente naquilo que diz respeito a uma função muito importante que poderia ter no sentido de dinamizar indústrias e culturas audiovisuais no norte do país. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Presidente, cumprimentar os seus deputados e, evidentemente, cumprimentar o Sr. Conselheiro e agradecer-lhe a sua presença aqui. E uma vez que é repetente, no bom sentido, eu gostava de lhe perguntar, Sr. Conselheiro, que, sendo este o primeiro Conselho de Opinião após a mudança institucional da RTP, uma vez que foi instituído recentemente o Conselho Geral Independente e o Conselho de Opinião estava já instituído e, portanto, este instituído agora será a primeira vez que lidará como um todo com gente nova, com uma empresa estável, com uma estratégia que hoje em dia está auditada e bem vista por várias instituições e órgãos, em que há recuperação financeira, coisa que durante muitos anos não se vinha verificando. Eu gostava de lhe perguntar, portanto, tendo em conta também estas premissas, em primeiro lugar, como é que vê estas mudanças na RTP, se as reputa como positivas, se entende que há alguma coisa ainda mais a fazer, que estratégia é que a RTP, ao nível da gestão propriamente dita, lhe parece poder fazer, até porque tem experiência da casa e portanto, é uma opinião avalizada e que gostava de o ouvir sobre isso. Depois perguntar-lhe também se, para além daquilo que já foi aqui referido e que ontem também foi mencionado e que tem a ver com o facto de muitos conselheiros entenderem que o Conselho de Opinião deve ter mais funções, mais competências, para além disso, eu gostava também de ouvir sobre que problemas é que considera existirem que tenham relevância e que devam ser levantados pelo Conselho de Opinião. Neste momento, para além das competências que o Conselho de Opinião deverá ter, mais ou menos, gostava de perceber se há problemas que lhe pareçam relevantes, que o Conselho de Opinião não se tenha pronunciado sobre eles e que lhe pareça relevante o Conselho de Opinião pronunciar-se sobre eles. Finalmente, peço desculpa. Gostava de lhe perguntar, acabando com aquilo que devia ser o início, perguntar-lhe como é que avalia o trabalho que efetuou no Conselho de Opinião, a nível individual e também ao nível do grupo, se funcionou bem, se funcionou mal e se faz sentido fazer alguma mudança nesse sentido. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o candidato a membro do Conselho de Opinião da RTP, Vítor Pinho, agradecendo também a disponibilidade para estar aqui hoje e de uma forma muito breve, até porque os horários que temos são de facto bastante apertados. Gostaria só de colocar aqui uma outra observação do PCP sobre a RTP, sobre a importância da RTP e do serviço público de rádio e de televisão enquanto pilar da democracia, sobre a importância e o papel da RTP no que se refere à divulgação da cultura, portuguesa, à divulgação da língua portuguesa, à divulgação da produção nacional, no papel que tem em garantir uma informação livre, uma informação rigorosa, plural e que seja de qualidade, e também no papel fundamental que a RTP tem da coesão territorial, não é? E também da soberania nacional e da garantia também, enquanto serviço público de rádio e televisão, da diversidade e da pluralidade desportiva, cultural, política, geográfica, até se quisermos, de refletindo no serviço público de rádio e televisão aquela que é a realidade de um país, mas também aquela que é a realidade das comunidades portuguesas, e que também não podemos naturalmente esquecer de referenciar aqui a sua ligação às comunidades portuguesas e até mesmo a preservação da memória da história do país no arquivo histórico que a RTP também tem. E naturalmente que esta é a perspectiva e a defesa que o PCP faz do Serviço Público de Rádio e Televisão, e a questão que queríamos colocar, que foi também a questão que colocamos ontem aos membros que vieram à audição, é qual é o seu entendimento de Serviço Público de Rádio e de Televisão. E acrescentar também uma questão que também gostaríamos de colocar, que também foi colocada ontem, embora não pelo PCP, já foi aqui referenciada hoje, que tem a ver com o peso que possa sentir, que os membros do Conselho de Opinião da RTP sentem, sobre aquelas que são as suas opiniões ou os seus pareceres no concreto, ou seja, quando emitem um parecer ou uma opinião sobre uma qualquer matéria, qual é o peso que sentem que essa opinião ou esse parecer tem sobre ações futuras e sobre o que se segue depois de emitirem de facto esse parecer ou essa opinião. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Terminámos agora a ronda pelos grupos parlamentares e dou agora então a palavra ao Sr. Conselheiro para responder às perguntas que lhe foram feitas. Peço-lhe também alguma contenção, 5 minutos para as respostas, porque estamos já mesmo...
Vou tentar ser
breve.
O mais breve possível.
Ah, bem. Agradecemos.
Panóplia de questões que eu vou tentar sistematizar e responder às principais. Eu começo pelo CGI, acho que o CGI e a nova tutela, penso que foi a deputada que levantou essa questão. A questão do CGI acho que foi um bom modelo de isenção, de libertação da empresa pública da tutela da governamentalização porque ela tem passado. Eu penso que é mais uma... A dificuldade que eu acho ali é a operacionalização entre o Conselho de Administração e as ideias do Conselho Geral Independente. Penso que a RTP ainda vive de lobbies internos e externos. E enquanto este mal não for erradicado da RTP, tudo o que ela produz tem a contaminação de interesses, tem a contaminação de pessoas, e por isso tem a tentação dos negócios. Alguns menos explicados. Não é possível explicar como é que se procedeu uma política de recursos humanos de esvaziamento dos seus principais ativos, dos seus principais técnicos, dos seus principais, para os substituir depois por recrutamento, recrutamento externo. Portanto, isso é uma questão que o Conselho de Opinião levantou: quanto é que custavam os ativos que tinha e quanto é que custa agora substituir esses ativos por um conjunto de outsourcings e de recrutamento externo que é feito. Penso que é uma questão que o Conselho de Opinião já levantou várias vezes. O Conselho de Opinião tem também uma outra questão que gostaria de ver, dentro dos poderes que gostaria de ver reforçados, é que o Conselho de Opinião normalmente ouve os diretores de conteúdos, mas não tem influência na escolha dos diretores de conteúdos. Portanto, os diretores de conteúdos são escolhidos e só a posteriori é que se apresentam ao Conselho de Opinião. O Conselho de Opinião como um órgão representativo das várias sensibilidades da sociedade, das várias, de vários segmentos sociais, de vários estratos da população, tem um poder muito pouco efetivo. Penso que o único poder que tem, e aquilo que mais impacto dá, é quando divulga um comunicado para a comunicação social, e eu penso que essa opinião é mais ouvida fora do que dentro da própria empresa. Quanto à questão de haver mais órgãos em demasia a pronunciarem sobre a RTP e sobre a rádio, não me parece que haja órgãos em demasia. Penso que quanto maior for o escrutínio do serviço público, melhor pode ser defendido esse serviço público, melhor pode ser escrutinado, melhor pode ser melhorado. Em relação ao papel que a RTP tem tido na preservação, na pluralidade da língua, na democracia, eu penso que a RTP é a grande âncora, é uma das âncoras da democracia em Portugal, se fizer um serviço público despido de interesses comerciais, de tentações ou tentativas de concorrência com audiências privadas. A RTP tem que seguir um caminho, a televisão e a rádio, um caminho com uma identidade que não tenha... A RTP tem que ter audiência, mas não pode concorrer, nem pode ter a preocupação de concorrer com as audiências dos privados. Nós temos dias da semana que vemos os anúncios a distribuição de dinheiro nos programas de entretenimento ao sábado e ao domingo, e não distingue a RTP das outras nesse tipo de programas. Portanto, a RTP não pode ter este caminho. E não pode estar a fazer chamadas de mais-valias, não pode estar a ligar para os velhinhos a dizer que ganhou, que tem 30 mil euros ou 40 mil euros ao fim do dia. A RTP tem que se distinguir deste caminho, de todas as outras. Enquanto isto se mantiver, não podemos falar de um serviço público limpo e modular. Não podemos falar de um serviço público limpo e modular se não há uma renovação das antenas internacionais e se são inúmeras as queixas dos nossos imigrantes, e eu tenho muitos na família que vivem na costa leste dos Estados Unidos e que dizem que é uma vergonha aquilo que se ouve na RTP. Quer dizer, a RTP tem que ser um veículo de promoção da língua portuguesa, de divulgação da língua portuguesa nas segundas e terceiras gerações da diáspora. E penso que essas preocupações não existem. Ou se existem, não são palpáveis, e temos chamado a atenção sobre isso no Conselho de Opinião. Há algumas prioridades que se voltam para o futebol, que se voltam para o entretenimento, que se voltam para determinado tipo de conteúdos, e aquilo que é a missão do serviço público fundamental parece-me que está secundarizada. Em relação aos telejornais e à informação que se produz na RTP, eu penso que ela melhorou e penso que, em boa verdade, acho que nos últimos tempos tem havido uma preocupação de isenção e de desgovernamento. Menos ministros, menos secretários de Estado, menos caras do governo na RTP. Não me parece que haja... acho até que pode ser uma vantagem a tutela estar a cargo do Ministério da Cultura, porque acho que o Ministro da Cultura ou o Ministério da Cultura tem muito a ver com esta relação que a RTP tem que ter com a cultura e com os portugueses. Em relação aos centros, à coesão nacional que a RTP e a rádio podem desempenhar, eu acho que tem havido um desinvestimento na rádio. E a rádio é fundamental, como se tem visto nas tragédias dos Açores e da Madeira. A rádio é hoje um elemento ainda fundamental, é um traço de união entre o território, entre as populações, por exemplo, dos Açores e das várias ilhas açorianas. E acho que há um desinvestimento nas antenas da rádio pública a esse nível. Nós temos no Conselho de Opinião chamado muita atenção sobre isso. Temos estado muito debruçados sobre a questão da modernização dos centros da Madeira e dos Açores, e acho que Lisboa, muitas vezes, ali do alto da Marechal Gomes da Costa, pensa-se mais nas produtoras e nas, e nas figuras e nos amigos e não se pensa no país. Daí o facto de estarem praticamente desativadas as delegações regionais da RTP e da rádio, o Centro de Produção do Porto, que, como dizia ali o meu querido amigo e deputado Jorge Costa, nunca passou de um centro de criatividade, de indústrias culturais, de promoção de produções portuguesas, da cultura portuguesa, das tradições portuguesas. É sempre uma coisa que está ali quase por razões políticas, só porque o Presidente da Câmara do Porto ou de Gaia não quer que aquilo acabe e o Governo e a Administração vai mantendo aquilo. Quer dizer, eu acho que a RTP tem hoje recursos físicos disponíveis que não estão devidamente aproveitados, não estão devidamente rentabilizados ao serviço do país, ao serviço do serviço público, passa a expressão, ao serviço da cultura, ao serviço da língua, ao serviço da diáspora, enfim, ao serviço dos portugueses.
Muito obrigada.
Eu peço desculpa se não consegui preencher ou abarcar todas as questões. Tenho muita pena. Se há alguma que queiram e que eu ainda possa, pediram-me para ser muito breve, eu achei que não poderia.
Muito obrigada. Aliás, mesmo assim, foram 9 minutos e o tempo que estaria, enfim, previsto eram 5 minutos, mas obviamente não quis interromper, até porque foram de facto colocadas muitas perguntas e respostas e perguntas pertinentes e portanto deu-nos...
Eu não sei se foi esclarecedor na abordagem, tenho pena porque...
Não, acho que fez... Acho que a defesa que deixou aqui pontos para a nossa reflexão futura e para confrontarmos até os candidatos que ainda não foram ouvidos, que vão ser ouvidos amanhã, porque também temos de reconhecer que fez aqui críticas bastante duras, diria eu.
É uma das vantagens de estar fora, Sr.
Duras, diria eu, algumas das competências que são decididas pelo Conselho de Administração da RTP. E que, se calhar, se tivéssemos mais tempo, até lhe perguntaríamos se não haveria vantagem em que o Conselho de Opinião, por exemplo, tivesse, também referiu isso, é verdade, mas que tivesse as suas competências reforçadas. Mas, enfim, isso pode ficar para uma outra oportunidade. Resta-me agradecer-lhe a sua presença, desejar-lhe as suas melhoras, obrigado, para que possa dar o seu contributo no
sempre
Conselho
disponível.
De Opinião da RTP. Muito obrigada,
sempre
boa tarde.
Foi um prazer.
E terminamos aqui a nossa reunião. Vamos agora para o plenário e amanhã, não se esqueçam de que às 9 da manhã voltaremos também para ouvir os restantes candidatos. Muito obrigada.